Bem-vindos ao Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, esta semana reduzidos ao modelo triunvirato, porque a palavra troika foi banida depois de 2015, e portanto comigo estará Francisco Mendes da Silva e Daniel Oliveira, eu sou o Pedro Delgado Alves, e discutiremos nesta semana, na primeira parte, as consequências e os factos que esta semana foram conhecidos adicionalmente sobre o homicídio do cidadão Ior Omeniuk nas instalações do CEF, em março deste ano. Na segunda parte, iremos analisar mais elementos relativos ao processo de resgate da transportadora aérea, que impacto é que está a ter dentro e fora do governo e como é que se encaram os próximos meses, os próximos capítulos da negociação com a Comissão Europeia. E, finalmente, na terceira parte, regressaremos, e para gáudio de muitos lá em casa, a um tema que há muito tempo não discutíamos aqui, depois de termos vivido uma espécie de eterno retorno em que obrigatoriamente vivíamos dentro dele todas as semanas, falaremos um pouco sobre o Brexit e a reta da meta na qual nos encontramos.
Hoje podíamos quase ter falado do Brexit e dos Estados Unidos na segunda parte, porque houve a eleição do Biden.
Mas eu penso que isso já aconteceu. Eles saíram, essa espécie de exit foi em 1776, exato, quando os próprios abandonaram o Reino Unido.
Não tínhamos programa na altura.
Trabalhávamos só a rádio ainda, ainda não tínhamos passado ao formato televisivo. Enfim, audiências difíceis e o satélite não fazia uma boa ligação para todas as 13 colónias. Daniel Oliveira.
Vai ser ele.
Ah, pronto. Gostamos desta forma democrática como as decisões são tomadas, por maioria. Falta aquela parte da publicidade em Diário da República, ou pelo menos avisar o não moderador desse facto. Agradecemos a atenção. Francisco, esta semana alguns factos, não muitos, mas alguns elementos novos foram sendo conhecidos relativamente ao ocorrido em março nas instalações do CEF. O ministro, aliás, ontem esteve no Parlamento também a prestar esclarecimentos adicionais sobre a matéria, mas fundamentalmente nesta semana, sem prejuízo de se manter o debate que já vinha da semana anterior sobre como concretizar também a responsabilização política do que sucedeu, e o debate que em grande parte decorre é em torno disso, juntou-se-lhe outra dimensão relativa ao, podemos dizê-lo desta forma, ao futuro dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. De alguma maneira era aspecto que, apesar de estar previsto no programa do governo, e digo apesar de, estava enunciado um objetivo no programa de governo de transformar a lógica de funcionamento do serviço, separando aquilo que são funções policiais e de preservação das fronteiras com aquelas que dizem respeito à ligação com os cidadãos estrangeiros ou com os requerentes de asilo, e que, portanto, havia um embrião de ideia quanto a isso, mas que claramente está em processo acelerado face às circunstâncias e face à alteração provocada pelo debate público em torno desta matéria. E é neste contexto também que, a propósito do que poderá vir a ser o futuro do CEF, tivemos a juntar-se ao tema que já trazíamos da semana anterior, uma nova frente de polémica, se quisermos dizer desta forma, com a intervenção, enfim...
Podemos dizer de galhofa também, mas... Vais falar de Magina.
Eu ia referir, portanto, eu ia qualificá-la a partir da presença do Presidente da República nesta equação, portanto, estava aqui a hesitar entre dizer a intervenção direta ou indireta, portanto, isso se calhar deixava para vossas excelências poderem concretizar nas vossas intervenções, mas temos um elemento novo que se prende com também escrutínio desta opção e, penso eu, revelando também outras tensões que existem na sociedade portuguesa, na discussão de pilares importantes do Estado de Direito, como são as forças de segurança, que estão também a acabar por ser convocados para esta discussão. Sabemos que este é um debate que vem e assenta em grande medida num histórico de várias entidades que se queixavam de um determinado papel e de uma determinada atitude que o CEF encarava, mas que também algumas das soluções propostas não aliviam ou não trazem novas... ou melhor, não aliviam essas preocupações, na medida em que a transferência de competências, uma realocação entre outras forças e serviços de segurança pode não ser necessariamente uma solução satisfatória para todos. Portanto, é aqui muitos elementos para poderes fazer a tua escolha, obviamente, em função daquilo que te parecer mais pertinente e relevante e novo face ao resultado desta semana.
Sim, mas tendo em conta que nós na semana passada nós não falámos deste tema, mas também, e portanto convém dizer qualquer coisa sobre, pelo menos de enquadramento e introdutório, quanto àquilo que me parece substancialmente mais importante. Sendo que também devo fazer a ressalva, tu não a fizeste, mas eu devo fazer, que nós estamos a gravar na terça-feira.
Ao mesmo tempo que o Ministro está
a falar. Ao mesmo tempo que o Ministro está no Parlamento e, portanto, não...
pode-se passar a qualquer momento. Ele.
Pode haver...
informação nova que nós não sabemos.
Informação nova e... ou coisas relevantes. relevantes ou coisas circenses. Alguma agora, coisa pode acontecer.
A esse ponto do que é conhecido da intervenção até ao momento em que nos encontramos, fundamentalmente o Ministro deu nota de vários elementos do processo de investigação decorrido em março, reportou um conjunto de elementos que determinaram que era a abertura de inquéritos internos na PlayGuy, quer mesmo processos disciplinares dirigidos a responsáveis pelo CEF, não só os responsáveis pelo Serviço de Lisboa que foram demitidos, mas também alguns responsáveis pelo próprio Serviço Interno de Fiscalização do CEF e outros aspectos, como, por exemplo, a intervenção que a Polícia Judiciária também já foi tendo de averiguação sobre a existência de tendências similares ou de outros episódios. Portanto, há, de facto, elementos adicionais que o Ministro deu nota de poder agora revelar, uma vez que a fase de investigação em que nos encontramos já lhe permitiram fazê-lo.
Há uma coisa que o Ministro Cabrita diz, na qual tem alguma razão, mas não tem razão em dizê-la, que é quando na sua conferência de imprensa da semana passada disse que, de facto, Portugal não deu a importância que se calhar devia ter dado. Nós, enquanto comunidade, não demos a importância que devíamos ter dado ao caso e que devíamos ter dado ao caso desde o início.
Dá-se o caso nenhum, nós somos ministro da Administração Interna. Portanto.
E sendo verdade que isso não diz nem faz maravilhas sobre as nossas perspectivas e aspirações a sermos tratados como um povo civilizado, a verdade é que o ministro não só não é um comentador, como não pode, como que desculpar-se ou achar que está a atenuar de alguma forma os seus insucessos enquanto ministro por falta de pressão popular relativamente à sua incompetência. Devo dizer também, em segundo lugar, que Portugal tem uma... Falou-se muito da demissão do ministro ou da demissão da diretora-geral do CEF, que já se demitiu entretanto. E nós temos... O que eu gostaria de dizer quanto a isto é que nós, sempre que há casos deste tipo, nós temos mostramos ter, nós portugueses, uma relação bastante complexada com o tema das demissões de titulares de cargos políticos, porque temos precisamente uma relação bastante complexada, a meu ver bastante pouco saudável, com a própria noção de exercício desses cargos. Nós vemos o exercício de um cargo de ministro ou de secretário de Estado como uma espécie de título nobiliárquico. É uma espécie de ponto culminante de uma carreira social, mais do que propriamente uma carreira de serviço público. E é por isso, aliás, basta ver, nós não sendo uma monarquia e não tendo propriamente uma aristocracia, como tratamos muitas vezes o panteão dos ex-governantes, com uma importância que está para lá...
Panteão já estás a pôr no plano divino, não apenas no plano aristocrático,
não, tá bem,
sobes logo a parada também.
Pronto,
tu.
Um quadro de honra.
Basta ver que ao pé da minha casa há um jardim que tem uma placa, como em montes de sítios, a dizer: este jardim foi inaugurado por não sei o quem, não sei o quê. Ou seja, a própria ideia de que a passagem para um ministério é uma coisa que fica gravada na história.
Sim, claro, claro que sim. E é precisamente por isso, quando se coloca a possibilidade de alguém se demitir, nem estou a dizer de demitir alguém, de alguém se demitir, parece que a demissão é uma espécie também de desterro social. A pessoa cai em desgraça, quando muitas vezes o que está em causa nestes casos é tão simplesmente o seguinte: uma demissão, muitas vezes, quando o Estado tem uma falha tão grave, como neste caso, como teve em Tancos, eu defendi isso aqui.
Por acaso, aqui até trocámos impressões, até que foi com o Zé Eduardo, a propósito de Entre os Rios e a doutrina Coelho, ou seja, da queda da ponte. E na altura, a discussão era, em parte, enfim, eu até dei nota que discordava, em parte, da referida doutrina, salvo seja, ou da abordagem, porque ela torna extraordinariamente objetivo situações em que a pessoa que está de turno, por assim dizer, não estou a fazer sequer uma extrapolação para este caso, mas o facto de alguém que está de
turno...
Não
é este caso.
Pronto, o meu objetivo não é esse, mas estou a dar nota que quem está em funções num determinado momento assume obrigatoriamente a responsabilidade porque representa o Estado e, portanto, deve daí retirar...
Eu não concordo com essa posição genericamente.
É uma posição com formalidades.
Mas
o ponto é
explicar.
Mas que precisa, não permitiria a ninguém fazer alterações porque acontecem coisas...
Mas que precisa, precisamente, não apenas desta verificação objetiva, enfim, quase silogística, pública, há uma responsabilidade do Estado, esta é a pessoa que neste momento representa o Estado, logo, necessariamente tem que haver essa saída. Portanto, eu acho que aquilo que estás a apontar é para um momento...
Se me deixasse o que é que eu estou aqui... Se me deixasse falar, eu diria o que é que eu queria apontar.
Era a dimensão subjetiva.
Não, chega ao Magina, não te preocupes.
Eu gosto do nome dele.
É preciso... Aquilo que o Estado... Quando o Estado tem uma falha tão grave como esta... A primeira coisa, a primeira urgência do Estado, antes de qualquer outra, é tentar recuperar a sua autoridade e a confiança que todos nós devemos ter nessa autoridade. E uma demissão não é um desterro social, como eu disse. Uma demissão, muitas vezes, ou quase sempre, nestes casos, é um primeiro reconhecimento por parte do Estado, é um ritual simbólico, não resolve catártico, nada em si mesmo. Não é só catártico, é o Estado a reconhecer, a dar um sinal de que reconhece que tem uma culpa. Não é a pessoa concreta que está de turno a reconhecer que tem uma culpa subjetiva ou objetiva, ou quer que seja, naquele caso. É o Estado a reconhecer que tem uma culpa através do afastamento, como ritual simbólico, da pessoa que circunstancialmente representa o Estado naquela área onde houve a falha. E para além disso, também é um sinal para fora.
A razão, porque também é grave o Presidente da República, por exemplo, não ter falado. Porque do ponto de vista simbólico, faz toda a... Não é sequer a mesma coisa que o Primeiro-Ministro não falar.
E agora, dir-me-ás, tem que ser o Ministro. Provavelmente não tinha que ser o Ministro, mas podia ser a Diretora do CEF. E se o Ministro não demite logo...
Não tivesse demorado 8 meses a demiti-la.
O Ministro arcou com essa responsabilidade.
É por osmose, por assim
dizer.
Não extrapolou.
Responsabilidade política.
Certo, mas aí o ponto é, reportando-se também à forma de não a ter exercido na demissão da responsável direta.
Como o Primeiro-Ministro neste momento.
É porque depois repara.
Saca para si tudo o que aconteça no CEF.
Porque depois é verdade que Eduardo Cabrita pode dizer que nós não tivemos a atenção suficiente durante estes 8 meses. Não demos a atenção suficiente. Mas isso só o prejudica. Porque agora, quando damos a atenção, estamos a ver tudo aquilo que podia ter sido feito e não foi, e que ele está a tentar fazer à pressa agora, muitas coisas, averiguações, demissão da diretora do CEF, etc. E, portanto, viu-se como ele de facto estava fragilizado
Mas há aqui um conjunto de coisas que efetivamente ocorreram, e a narrativa de hoje e os elementos trazidos ocorreram no momento, e depois decorre um processo de investigação que culmina em outubro com a acusação por um lado e com o fecho do inquérito. Eu acho que as coisas que esta semana e na anterior mais terão sido marcantes foi, e eventualmente tem também a ver com o tipo de mediatização que é o que ocorre, mas acho que o que mais chocou todos foi em parte também a ausência de relação com as restantes vítimas, ou seja, os familiares e digamos essa quebra que aparentemente percebeu-se esta semana que também houve alguma dimensão de falta de comunicação da parte da embaixada, mas ainda assim isso não é o mais relevante.
Não era uma conversa com o embaixador que
tu... Com certeza que não é isso, mas obviamente há coisas que o Estado português até fez na devida altura, mas o facto de ter feito não permite fazer o check, o assunto está resolvido e portanto agora lavo daí as minhas mãos. Eu acho que talvez na semana passada, e desde que discutimos o caso outra vez, o que mais terá avolumado e que terá contribuído para haver um sentimento generalizado e o debate se ter essa falta de humanidade, se quisermos, ou essa falta de reconhecimento que tem que haver uma componente de adesão
mas há outra coisa,
instituições
há outra coisa
do
que tem a ver com as razões pelas quais eu acho que as demissões,
comparativo com
muitas
a,
vezes nós devemos ter uma relação mais saudável com elas, que é, por exemplo, uma pessoa sair, e não tem que ser um ministro, aqui neste caso podia ser logo a diretora do CEF, o facto de sair também é um sinal que o Estado dá ao povo que o Estado representa, que as averiguações sobre aquilo que correu mal, onde quer que seja, vão ser feitas sem qualquer risco de a cadeia hierárquica poder interferir através da ocultação de factos ou de intromissão na averiguação. Esse sinal é importante. Portanto, há pouco, quando o Daniel dizia assim, então quer dizer que uma pessoa agora há um erro, tem culpa objetiva, sai e não vai fazer as averiguações. Muitas vezes sinal de que alguém da estrutura sai também é um sinal que é dado de que a averiguação vai ser feita sem qualquer intromissão da hierarquia existente na ocultação da verdade.
O que é valioso por um lado, pode ter o efeito de...
Agora, está bem, mas vou passar. Imagina da Silva, não é?
Silva,
o segundo nome faltava.
O segundo nome é difícil.
Eu tenho.
Não percebo porque é que ele não mudou.
Quer dizer, eu acho que ele só vai ao Presidente da República, quer dizer, em primeiro lugar,
tenho mesmo passado dinheiro.
O Presidente da República, se te chama, tu vais. Não, quer dizer, não vais pedir ou perguntar ao Ministro se pode ir.
Francisco, apesar de tudo, agora, tu és comandante de uma força policial.
Vais, conheces, mas falas com o Ministro antes
e conheces o quadro.
Claro, evidentemente.
E conheces o quadro. Bom, mas deixa-me passar ao Daniel.
Então eu termino em 10 segundos. Termino em 10 segundos, que é... Podia muito bem ter ido, não fazia aquela conferência de imprensa cá fora.
Essa que é a questão.
Pronto, isso é.
Daniel Oliveira, do CEF lá dentro.
Daniel Oliveira.
Eu não vou...
Já agora, o ponto é esse, ou seja, ele trata-se do para quem nos está a acompanhar e pode não ter acompanhado, estamos a falar do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública.
A falar do que é que deve acontecer
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
que
é outro serviço do mesmo Ministério, mas que não é da sua tutela.
Eu não vou repetir porque é que eu acho que o Ministro não tem condições para ficar, mas posso resumir assim. Pelas mesmas que a diretora do CEF se demitiu. É tão simples como isso. Se o ministro achou que ao fim de 8 meses, não é a mesma coisa, se tivesse sido há 8 meses, a diretora do CEF, ao fim de 8 meses, achou, não veio pelo menos uma palavra dizer que ela não se devia demitir, aplica-se a ele. E eu não, os esclarecimentos que ele está a dar não tocam até agora, das coisas todas que tem, e mesmo do estudador outra vez, em nada, nenhuma das razões fundamentais porque eu acho que ele se devia demitir. Também são duas. Umas têm a ver com o passado, que é desde 2018, havia relatórios, havia informação, que ele tem a obrigação, eram públicas, mas mesmo que não fossem públicas, ele tinha a obrigação para olhar para elas com especial atenção, da provedora de justiça, com suspeitas graves sobre aquele serviço, e não há registro de nada ter mudado nesses 2 anos. Se quisermos, tese entre rios, que não é só ser... O Jorge Coelho, a acusação, não, ele não se demitiu só porque estava de turno. É porque parece, porque tinha havido avisos, tinha havido não sei o quê, tinha havido coisas que não tinham sido feitas enquanto ele era ministro. Portanto, não se resuma, ele era o ministro que estava lá.
Estava em funções há bastante pouco tempo.
Okay.
Acho que há uma diferença.
Há uma diferença.
Nesta
responsabilidade é muito maior.
O grau de objetividade naquele caso, eventualmente, seria superior.
E depois, não precisamos, o próprio ministro explicou porque é que se tinha de admitir. Quando foi desenterrar uma reforma, ao fim de 2 anos, percebeu agora... 8, 9 meses depois, e quando decidiu dar uma indenização, que afinal o Estado podia ter dado, não precisava de esperar para os tribunais. Portanto, todas as justificações para a demissão do ministro são dadas pela demissão da diretora do CEF e pelas decisões que o ministro tomou.
São dadas pelo próprio.
Pelo próprio, sob pressão mediática. Tudo o que ele fez sob pressão mediática foi o que ele não fez. E, portanto, ele poderá dizer o país prestou pouca atenção nestes 8 meses. O que concluímos, ele também, ao contrário do que disse. E que só prestou atenção quando o país começou a prestar atenção. Ora, não é suposto um ministro só prestar atenção a um assunto desta gravidade quando o país presta atenção. Ele parece que nos responsabiliza. Vocês não me pressionaram. Ora, não, porque nós podemos, cada um de nós, assumir responsabilidades diferentes. Uns falaram, outros não falaram.
Nós fomos um dos poucos programas que falou do
tema logo. Falámos logo a seguir.
Dia 1 de abril.
No primeiro programa, logo a seguir, mas até podíamos não ter falado, quer dizer, também não tem que andar cada um a ver, quer dizer, quando digo não somos todos ministros, cada um assume as suas responsabilidades, o que fez, o que não fez, e não são as mesmas do ministro, e sobretudo ele atirar-se à comunicação social, não passa pela cabeça de ninguém, porque é graças à comunicação social que isto é assunto, não é graças a ele. Deixa-me só andar um bocadinho para a frente. Ele está irremediavelmente fragilizado, e isto é uma boa lição de explicar também porque é que serve a demissão do ministro. O que aconteceu com a Gina da Silva explica, ilustra porque é que um ministro não pode ficar, mesmo que um primeiro-ministro mantenha confiança nele. Porque não basta um primeiro-ministro manter confiança nele. O primeiro-ministro não decide o peso político com que o ministro tem. O facto é este, para restabelecer a autoridade do Estado, para mim não tenho dúvidas nenhumas, depois de Gina da Silva ter feito isto, tinha que ser demitido. Alguém acredita que o ministro da Administração Interna tem neste momento força política para demitir o diretor nacional da PSP? Eu acho muito difícil, pode ser que entretanto tenha demitido enquanto o programa vai para o ar. Acho muito difícil, ou o primeiro-ministro vem por cima e é quase o primeiro-ministro que anuncia essa demissão, ou provavelmente vai ter problemas graves na PSP se demitir o diretor nacional da PSP, porque não tem peso político, não tem autoridade política para isso. E esse é o problema de manter um ministro fragilizado. É que manter um ministro fragilizado é manter o poder político fragilizado. Manter o poder político fragilizado é manter... Neste caso é especialmente grave, é manter pouca autoridade do poder político eleito democraticamente sob as forças de segurança. Isso é perigosíssimo. Em qualquer instituição, nem sequer é a mesma coisa que o Estado não ter autoridade sob outro tipo de serviços. Não há uma desconfiança geral sobre as forças de segurança. São forças armadas, são forças com armas, no sentido de forças armadas, nesse sentido, que têm, bem, que é especialmente perigoso se não estão sob a alçada do poder democrático. E, portanto, António Costa, ao não demitir Eu já tinha dito noutras ocasiões que Eduardo Cabrita é tutelado pelas forças de segurança, antes disto do CEP. Não tutela as forças de segurança. É evidência da ida de Magina da Silva falar de um serviço ao lado, da reforma de um serviço ao lado, é evidente. Eu acho a reforma do CEF uma urgência. E uma urgência porque ele foi lá falar de uma questão orgânica. Não é uma questão orgânica. É uma questão essencialmente política. Se o CEF é uma força policial, ou seja, se a imigração está entregue a uma força policial, ou está entregue ao, dependendo das... Ou seja...
Tem uma componente que tem que estar. A questão
claro,
é se, no fundo,
como nós,
se há uma dimensão...
Como, claro. Como tu e eu. Exatamente. Na nossa vida há uma parte que está... que são, que na nossa relação com o Estado tem a ver com segurança, outra que não.
O que é ali reconhecido como, digamos, a fusão indesejada é termos simultaneamente as entidades que acompanham o processo relativamente aos requerentes de asilo ou aos migrantes que acompanham os seus processos administrativos, que verifica se preenchem os requisitos, que renova as autorizações de residência, ser simultaneamente a mesma entidade que é responsável por ser polícia de fronteira.
Mas digam-me só uma coisa.
Fazer a investigação para mim,
há uma coisa que eu não consigo perceber. Sim. É como é que essa questão se envolve nisto.
Eu vou dizer porque é que se envolve. Eu já explico porque é que se envolve. Eu digo porque é que se envolve
nisto. Se tivesse havido essa reforma no.
Não.
Se tinha havido aquele grau de violência.
Não, isto provavelmente não tinha acontecido. Para já.
Desde logo porque havia
uma melhor. O que justifica aquele grau de violência é existir esta estrutura.
Desde logo havia duas coisas diferentes. Há duas coisas diferentes. Porque passaríamos a ter, naquele momento e naquele local, não uma entidade com a componente eminentemente policial, mas duas. Ou seja, teríamos alguém que efetivamente estava a verificar e a monitorizar a segurança das fronteiras, mas tínhamos também o serviço que se dedica a acompanhar e, no fundo, não é.
É suposto que não, um órgão de polícia, enfim,
mas numa matéria, de sensibilidade destas, em que as pessoas estão fragilizadas, não dominam a língua, não têm acesso a meios de defesa, e até recentemente, até já o discutimos aqui, um dos problemas tinha a ver com o apoio que existe no aeroporto da parte do aconselhamento jurídico e da possibilidade de o poderem ativar. O facto de haver duas entidades, pelo menos duas entidades, naturalmente coloca...
Mas só por isto, se aquilo é uma força policial, eles estão detidos. E eles não estão detidos.
Mas logo havia uma questão com os requerentes de asilo nem sequer...
Eles não estão detidos. Se aquilo é uma força policial...
Daniel,
pois,
eu bem sei responder. Bem sei, tens razão.
Se aquilo é uma força policial...
Bem, é a culpa.
Eles estão detidos. E não é só isso. Se a mensagem que nós passamos a todo o país, incluindo ao Estado, é... A imigração é uma questão de segurança. Ora, não é. A única coisa que é uma questão de segurança é o tráfico de o tráfico de pessoas, que é uma questão da polícia judiciária, de investigação criminal, e o controle de fronteiras, que é uma coisa que pode ser da GNR, do PSB, é uma questão de segurança. Tudo o resto, tudo o que aqueles senhores estavam ali a fazer, não tem nada a ver com uma questão de segurança. E ao transmitirmos ao país que a imigração é uma questão policial, transmitimos ao país que os imigrantes são suspeitos. E transmitimos àquelas pessoas que estão ali a trabalhar que aquelas pessoas são suspeitas. E isso é uma das coisas evidentes na cultura do CEF e que não mudaria se fosse para a Polícia de Segurança Pública ou para a GNR.
Não é uma decorrência necessária deste tipo de
estrutura. É uma decorrência necessária.
Que é a cultura
em todos os sítios onde, aliás, a questão de imigração é uma questão policial,
regressaremos.
Os imigrantes são tratados como suspeitos.
Regressaremos seguramente a este tema em futuras edições do Sem Moderação. Aliás, este tema vai estar na agenda dos próximos tempos em torno da reestruturação do CEF. E regressamos daqui a instantes para a segunda parte para discutir o impacto do resgate da TAP na vida política nacional.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Levantamos voo em direção ao tema da TAP. Esta semana que passou trouxe-nos mais um elemento relevante, no fundo o fecho, se quisermos, do plano de reestruturação da TAP, por um lado, com vista à sua apresentação em Bruxelas e a discussão da possibilidade de apoio por parte das instituições europeias, naquilo que é, por um lado, a própria reestruturação de que a empresa necessitaria no quadro da situação financeira em que se encontrava, mas também, obviamente, agravada pela situação pandémica em que nos encontramos, mas aquilo que acabou por dominar, quer a semana mediática, quer depois o comentário e a análise do tema, foi a questão metodológica, se quisermos, a opção de submeter ou não o plano à votação. Portanto, por via de um oráculo que surge aos domingos da névoa e pronuncia... Cá está generalizações, por um lado, imputações, culpa coletiva, eu acho que, vamos lá ver, os oráculos Oráculo é Apolo, que alimenta o oráculo.
Para que é que serve um partido se não para ter culpa coletiva?
Um partido existe para podermos culpar toda a gente.
Não, senhor, é um partido, é um Estado, é qualquer instituição, um clube de futebol, serve precisamente para essa finalidade. Mas, de facto, oracularmente, num domingo, saiu a nota de que havia uma intenção de submeter à votação do Parlamento. Depois, na semana que seguiu, efetivamente ficou bastante patente e claro que havia uma intenção, ou pelo menos havia essa ideia, de passar por um crivo parlamentar à aprovação do plano. Assim, eminentemente parece-me a mim, a leitura que eu faço, na ideia de que uma decisão com esta envergadura a nível de impacto financeiro para esta e futuras legislaturas e governações deveria ter um processo de legitimação democrática, não obstante...
Ele responde, já lá vou, mas corresponde ao espírito que está no programa do governo, aliás.
Vamos lá ver, quanto a este aspecto, enfim, não é posição pública sobre o tema, uma vez que também não é das áreas que eu acompanho parlamentarmente, mas é uma coisa que, de uma perspectiva democrática, enfim, podemos olhar para as instituições e dizer, sim, há uma competência que é do governo, uma perspectiva estrita, jurídica ou constitucional. Certinho, não há dúvida. Agora, a decisão torna-se mais sólida se tiver uma discussão parlamentar, se tiver a possibilidade de um crivo adicional e até se perceber como é que será, enfim, quem tiver que...
Agora entram os violinos.
Pegar no barco. Desculpa.
Mas é a tradução.
Há bocadinho, alimenta o oráculo. Agora, nem sequer se pode assumir a ideia de que ir ao Parlamento não é necessariamente coisa negativa.
Tu podes pôr, como tem sido posto, do lado negativo é Pedro Nunes Santos queria... Podes dizer, é uma partilha de responsabilidade. Tem, a partilha de responsabilidade tem sempre uma parte de se partilhas, tens menos, evidentemente.
Mas é a lógica
tu podes ver de uma maneira ou de outra, mas quer dizer o mesmo.
Mas num
não é?
Sistema democrático em que a partida é de esperar que amanhã não seja o Partido Socialista a governar, a ideia de que quem de seguida assumir a governação poder ser envolvido a certa altura, enfim, tem méritos evidentes e acho que da componente parlamentar do regime seria enfraquecido. Mas não é, obviamente, sobre questões deste teor que eu acho que o Daniel está aqui mortinho para deixar a sua opinião e, portanto, mais do que qualquer outra coisa, eu solto a verve do,
eu vou começar pelo
do camarada pelo, Oliveira.
Não me chamo de camarada, porque eu vi nesta história quando os PS se tratam por camarada e depois corre mal, fazem maldade.
Era no sentido de tropa e de jornalistas.
Ah, ok.
Porque eu fui diretor do Portugal Socialista e, portanto, pude em tempos ter aspirado a ter carteira profissional, que não requeria como o bom senso impararia, e portanto é nessa ótica.
Aceitemos a tese.
Que usa a expressão
camarada. Eu quero começar por falar com a relação entre António Costa e Pedro Nuno Santos, passo por isso, passo em parte por isso que tu estás a fazer, para voltar outra vez à mesma coisa. Aceitamos a tese que há mamá...
Um voo rasante.
Vou fazer um voo rasante pela tua questão. Aceitamos a tese que houve uma má comunicação entre o Primeiro-Ministro e Pedro Nuno Santos. Desejada ou não desejada, pouco interessa. Seguro é que no domingo, António Costa sabia, passou a saber, mesmo que tivesse toda a ver todos os problemas de comunicação, no domingo ficou a saber que era a intenção do ministro levar aquilo ao
quando país. Diz domingo, ouvir em direto de Delfos.
Exato. Foi o último domingo, o anterior.
O anterior
portanto, quando Marcos Mendes falou sobre esse assunto. Das contas que eu fiz, esperou três dias, deixou o ministro reunir com toda a gente, ele podia, no dia seguinte, ter morto o assunto, se quisesse. E o teor das declarações que fez, acho que toda a gente percebe, que foram declarações para humilhar um ministro publicamente. Um ministro que é ministro do seu governo, é bom lembrar, não é? É ministro do seu governo. A pergunta é porque é que um primeiro-ministro se dedica a fragilizar um ministro que, depois da saúde e da economia, tem neste momento, talvez, um ministério mais sensível, por causa da TAP. Sobre o conteúdo falámos a semana passada.
O próprio impacto, a dita bazuca, grande parte passa por a ativação da economia através de investimento público. Exatamente. E investimento na área de educação, portanto também é uma área crítica.
O levar isto ao Parlamento tinha tudo para correr mal. Tinha evidentemente tudo para correr mal. Eu compreendo essa decisão tendo em conta o que aconteceu com o Novo Banco, por exemplo, e, como eu disse, nos princípios não vejo como é que António Costa pode criticar esta ideia como se fosse uma coisa absurda. António Costa defendeu que obras públicas, não é o caso de uma obra pública, obras públicas de longa duração, que obrigassem investimentos durante 10 anos, deviam ter maioria, não é maioria parlamentar, é maioria de 2/3 no Parlamento.
Mas não é neste momento, no caso da TAP era antes.
Está bem, não.
Quando quiseres fazer a nacionalização, não ao Parlamento.
Eu não estou a falar de uma questão...
Só que aí...
Eu disse que eu não ia falar...
Só que aí estávamos no auge da bravata do
mas
ministro.
Mas eu estou a falar... Não, mas é que eu estou a falar... Eu estou a falar deste princípio, depois nós podemos discutir se António Costa foi coerente ou não em cada momento. O que estou a dizer é, isto não vai contra os princípios que o Partido Socialista defendeu em vários momentos. Não vai. Não é um absurdo desse ponto de vista. Depois pode-se dizer se neste caso concreto não é um absurdo. Não é uma... Esta ideia da desresponsabilização, a proposta de 2/3 é exatamente essa. É o caso disto, não é uma obra pública, mas é uma coisa que vai obrigar a sucessivos investimentos. Claro que o Pedro Nuno Santos, evidentemente, queria colar outros partidos a uma decisão difícil, que ainda por cima é uma decisão que, evidentemente, vai marcar a sua carreira política, não tenho a menor dúvida disso. Agora, a verdade é esta, quando um governo não tem maioria, que é bom recordar que este governo não tem maioria, porque está tudo a falar deste tema como se este governo tivesse maioria. Cabe ao governo decidir, este governo não tem maioria. Portanto, há coisas que lhe caberia decidir que não cabem, porque não sabe se tem maioria. Esta questão vai ser votada. Não vai ser votada agora, vai ser votada no próximo orçamento. Quando for preciso decidir pôr dinheiro...
Pode
não ser retificativo, porque já todos percebemos que os orçamentos não são bem orçamentos. Ou seja, pode-se acomodar uns 1.000 milhões.
O que está em causa não é uma transferência direta, tem a ver eventualmente com acompanhamento no plano do endividamento.
Como nós podemos perceber o que aconteceu.
Do ponto de vista contabilístico, não é.
Como podemos perceber.
Com uma forma simplificadora.
Como se pode perceber como o que aconteceu no novo banco. Como se pode perceber com o que aconteceu no novo banco, muito provavelmente vai haver um momento em que António Costa vai usar a chantagem política que tem utilizado em todos estes momentos para falar de uma crise política e Pedro Nuno Santos aí vai ter uma vantagem, vai poder dizer eu avisei. E isso vai ser uma vantagem política que ele terá para a frente se vier a acontecer. Aquilo que eu queria falar é porque é que o Primeiro-Ministro resolve fragilizar um ministro que não estava frágil enquanto segura um ministro que está morto? Porquê é que António Costa, foi na mesma semana, António Costa fez tudo para fragilizar o ministro Pedro Nuno Santos e segurou um ministro insustentável? E é a cultura da corte. Essa para mim é a questão mais relevante, não relevante do ponto de vista político futuro, mas do que isto nos sinaliza, é a cultura da corte. A razão de diferença brutal de comportamento, fosse um ministro da sua corte e nunca... António Costa não é só dizer não vai a votos, teria feito as declarações que fez, teria feito de propósito nas declarações que fez para achincalhar um ministro do seu governo, tentar fragilizá-lo. A diferença é que Eduardo Cabrita, a carreira política de Eduardo Cabrita depende totalmente de António Costa. Já nem sequer falo de serem amigos ou não serem amigos. Depende totalmente de António Costa. Só há dois ministros com autonomia política dentro do governo. E um é aliado do primeiro-ministro. Um, Augusto Santos Silva, que é aliado do Primeiro-Ministro, e o outro é Pedro Nuno Santos. São os únicos ministros com autonomia política. E o problema de António Costa com Pedro Nuno Santos não é ele ter querido apresentar ou não ter querido apresentar o plano de votação. É a autonomia política do ministro, que não é uma coisa errada. Na cultura latina é que é visto como inacreditável que o ministro tenha autonomia em relação ao Primeiro-Ministro. Não é independência, mas tem autonomia, e naturalmente que tem. Como Primeiro-Ministro, como António Costa, é um Primeiro-Ministro totalmente centralizador. Totalmente centralizador. Termino com isto, viu-se nesta reforma e o ciclo está-se a fechar cada vez mais. O ciclo da Corte está-se a fechar cada vez mais. Esta remodelação, em que o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, no momento em que vamos entrar na presidência portuguesa, é o antigo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. E isto é o retrato. Em todos os governos, aliás, olhamos para o passado. Quando começa a fechar cada vez mais o ciclo, é quando entramos na fase de decadência. E o problema de António Costa com Pedro Nuno Santos não tem nada a ver com a TAP, tem a ver com isto. Ele olha para Pedro Nuno Santos, como um possível sucessor, dois, alguém que ele não apoia e que tem autonomia em relação a ele.
Queria começar por dizer que isto que o Daniel acabou de dizer foi basicamente aquilo que eu disse na semana passada.
Certo.
Quando disse sim senhor, contigo a dizer não há nenhum problema entre Pedro Nuno Santos
não
e António Costa. António Costa quer exatamente a mesma coisa.
Acho estranho dizer assim, mas eu vou ver.
Para os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham em fascículos, seguramente, e tomam notas.
nós pedi, vamos pedir à produção nas redes sociais colocarem quer o do ano, quer o da semana passada.
Quer.
É aquele momento do A Few Good Men em que ele pede para ler de volta a transcrição ao Sr. Coronel para provar o que ele disse, por favor.
Assim como em maio ou abril, quando tudo isto começou, eu disse no programa,
é que o António Costa, não, quando falámos da vez, não tinha desautorizado o ministro, isto faz alguma diferença,
sim,
não é?
Sim, mas o que eu disse na semana passada.
Estou-me a defender para a possibilidade de ter dito isto.
O que eu disse na semana passada foi que isto era já não tínhamos um plano propriamente de salvação da TAP, era um plano de salvação do Pedro Nuno Santos.
Isso eu não concordo com isso.
Era do ponto de vista de Pedro Nuno Santos, era um plano de salvação do ministro, porque terá percebido, depois da bravata no Parlamento há uma série de meses, que se calhar não era assim tão fácil salvar a TAP, e o que tem agora é um plano de...
fazer a substância e a mesclar a reestruturação da TAP com a situação em que nos encontramos,
não,
que agravou substancialmente.
Não, se deixares falar, mais uma vez, vais perceber porquê. Então. E posso até voltar então ao início. Quando... Não foi a primeira vez que António Costa desautorizou nesta matéria Pedro Nuno Santos. Quando Pedro Nuno Santos vai ao Parlamento, em março ou abril, falar e sugerir a nacionalização logo naquela altura, a dizer que agora é que o Estado vai começar a mandar de facto na TAP e a destratar os privados,
não tem nada a ver com isso.
Os privados
iam embora.
Se bem te lembras, o próprio António Costa, logo nesse momento, mandou dizer, ou disse mesmo em público, que não é assim que se trata a questão da TAP.
Porque não sabia de que é que estava a falar. Quando não é assim quando que percebeu, se trata, tomou, não é assim, a decisão, tomou a decisão que o Pedro Nuno Santos estava a defender.
E o acordo que estava, muito menos há uma negociação em público, foi o que ele disse. Não se faz uma negociação em público. E foi isso, ou não se trata de questões de negociação em público.
O problema é que...
deixa-me dizer que temos muito... deixa-me dizer o que eu tenho a dizer, porque senão temos muito pouco tempo. O problema aqui é que a questão da TAP está a ser... Nós, durante a Guerra Fria, havia as chamadas guerras por procuração. A União Soviética e os Estados Unidos, em vez de terem uma guerra frontal um contra o outro, tinham várias guerras em vários pontos do globo. E a guerra interna do PS entre o grupo de António Costa, Cisa Vieira, Eduardo Cabrita, Santos Silva, que tem como seu delfim para o futuro Fernando Medina,
não sei se não.
De um lado, e do outro, os jovens turcos de Pedro Nuno Santos e outros que me poderão lembrar, não sei se está aqui algum.
Há um que começa por Pedro e acaba em Alves.
Não sei se estará aqui algum. Está ali também. E assim como em março, ou melhor, em abril ou maio, durante a negociação com os privados na TAP, Pedro Nuno Santos sentiu a necessidade de mostrar trabalho e mostrar iniciativa política, porque vinha de um mês e meio, de grande apagamento, e com o outro lado, os chamados, digamos assim, moderados ou centristas do PS, a liderarem permanentemente a agenda mediática por causa da questão da pandemia. Assim como ele sentiu essa necessidade na altura de tomar a iniciativa política com base numa coisa que encaixava perfeitamente no seu perfil político, um grande investimento, uma nacionalização, uma questão que trazia muita atenção para o seu para o enfoque da agenda mediática na sua figura, e aí, assim como aí também foi desautorizado, aqui aconteceu a mesma coisa, só que o que aconteceu entretanto? Aconteceu que Pedro Nuno Santos percebeu que a questão da TAP é uma questão que queima, porque tem, quer dizer, o líder da facção esquerdista do PS ter que liderar um despedimento, o maior despedimento da nossa da história desde que há memória, o maior despedimento coletivo, num caso que já percebeu, num caso que já percebeu que provavelmente é um caso perdido, aliás, como ele quase que o diz, só falta dizer mesmo isto que eu disse, que é muito difícil salvar a TAP, que só se salvará uma TAP tão pequenina, que é exatamente o contrário daquilo que ele disse que a TAP devia ser, para justificar a sua salvação.
A TAP que ele propõe é maior do que a que foi privatizada.
E há maior do que foi privatizada. E há talvez um impacto da pandemia do transporte aéreo que não seja desconsiderar.
Ao contrário.
Estás em parte a dizer o contrário.
Precisamente por isso.
Estás a comparar quadros diferentes.
Agora deixa-me só mesmo para terminar. É precisamente por isso
que eu quis
distribuir a responsabilidade e António Costa continua a utilizar esta matéria para, como guerra por procuração interna no PS. E tirou-lhe essa possibilidade para, nos próximos tempos, continuar, como se diz agora, a grilhar o ministro nesta matéria.
Que é com esta analogia...
Temos que terminar com esta analogia culinária da grelha próxima da Guerra Fria por outro lado.
Era só grelhar mais um bocadinho.
Fica para o próximo hambúrguer. Terminamos esta segunda parte do Sem Moderação. Despedimos dos nossos ouvintes na TSF que podem ir a correr para o canal que é para acompanhar ou ouvir no podcast que fica disponível para sempre. Até já para discutir o Brexit.
Tudo ecoa antes de o grande ruído acordar a cidade. Uma frase da véspera, uma imagem que o sono não apagou, o clique que nos põe o mundo no ecrã, a inquietação provocada por uma notícia. Sinais, antes das 9 da manhã e depois das 2 da tarde. A crónica de Fernando Alves.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana e regressamos aos intervenientes dos quais já tínhamos saudades. Alexander Boris de Pfeffel Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, líder do processo negocial, ou tão negocial quanto possível, com a União Europeia em torno das condições finais de saída do Reino Unido da União, findo ou aproximando-se o fim deste período de um ano para se definirem os termos da relação futura entre o Reino Unido e Bruxelas, em rigor não é entre o Reino Unido e Bruxelas, é entre o Reino Unido e as 27 outras capitais dos países que ficam na União Europeia, e aproximando-se este desfecho, não há fumo branco, aliás não parece haver fumo de cor nenhuma ainda quanto aos pontos pendentes nas negociações, acrescente-se também que o dossiê é longo e extenso e são 3 ou 4 questões que ainda estão pendentes, mas a aproximação da reta da meta e o pouco tempo que existe até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro de 2020, levam, pelo menos no momento em que estamos a gravar, a antever que a situação em que Boris Johnson se colocou internamente é uma das fontes de dificuldades que também enfrenta no processo negocial. Ou seja, a adesão e a forma como se apoiou numa determinada corrente dentro do Partido Conservador, a forma como prometeu e obteve um mandato para concretizar o Brexit, condicionam parcialmente algumas das hipóteses flexibilizadoras que poderia ter em cima da mesa. E por outro lado, temos da parte da União Europeia, apesar de tudo, uma tendência também de alguma, não diria rigidez, mas pelo menos de alguma falta de vontade de flexibilizar um acordo num contexto em que a União Europeia está a dizer aquilo que disse desde sempre, que obviamente terão que ser definidas novas regras, mas não se pode ter, voltando a citar a Alexander Boris, não se pode querer ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Francisco, fechamos a primeira parte de uma nota de culinária, agora já vamos à sobremesa, que é sempre este Brexit. Bravatas de fim da linha ou problema real? Isto é, e com isto termino, mas indicadores de que é bravata, as referências a que a Royal Navy estaria disponível para defender os mares se essa questão se colocasse, o que chegou a ser proferido nas últimas semanas, ou alusões menos simpáticas à chanceler Merkel assinalam um tom de bravata. As declarações que a chanceler Merkel queria que os britânicos rastejassem pelo vidro para chegar ao seu ponto, que era uma alusão, era um dog whistling de relação à noite de cristal, que a chanceler Merkel de forma muito clara disse: eu nem sequer estou a negociar nada, portanto, de alguma maneira pondo retirando a pressão. Mas a pergunta, tudo isto e todo o estilo e tudo mais, bravata ou problema real? Pergunta no fundo é: últimos cartuchos de uma encenação ou de um debate em que ninguém quer perder face, ou verdadeiramente um problema a partir de 1 de janeiro?
Começando por aqui.
E com nuances dentro disto.
Começando por aqui. Há uma coisa que tu disseste que tem a ver com o facto de o primeiro-ministro britânico se ter ancorado a sua posição política numa ala mais radical do Partido Conservador, e é por isso que tem umas linhas vermelhas muito... Ele não se ancorou em... Neste momento ele não está ancorado nessa ala. Ele está ancorado num mandato popular do referendo e depois numa maioria absoluta como poucas houve. E, portanto, essa conversa já fazia pouco sentido depois de 2016, depois de há um ano, já faz ainda menos.
Mas atenção, eu não estou a enjeitar que ele tem apoio popular, que teve apoio popular.
Não, não é isso que eu estou a dizer.
A questão é, a corrente que prevaleceu foi essa.
Claro, está bem, mas essa corrente depois teve apoio, no gosto ou não, eu também não gostei disso, mas teve apoio numas eleições, quer dizer.
Mas o mundo não é preto e branco ao ponto de dizer, bom, teve apoio naquelas eleições naquele momento, e também podemos dizer que...
Houve... Ah, deixa-me, se não fizer isso, percebe o que eu queria dizer.
Pronto, para rematar só, obviamente a vitória expressiva não se deveu só ao apoio que o Boris Johnson obteve dessa ala e desse eleitorado, mas também ao facto de haver uma exaustão com o Brexit, e ele foi o único que
claro,
propôs...
E é por isso que eu quero que seja até que dia 31 de dezembro.
Agora,
coisa que eu acho também é um bocado absurdo.
A flexibilização também.
Porque,
não...
Repara, eu no outro dia estava a falar com outra pessoa e quer dizer, vem mais está à cabeça. Uma pessoa hoje quando vê a história da Magna Carta ou do Tratado de Vestfália, será que eles marcaram uma data e foi naquela data? Quer dizer, daqui a 100 anos ninguém se lembrará.
É 12 de junho, é 12 de junho.
Ninguém se lembrará que houve não sei quantos adiamentos no Brexit.
Eu tenho canalizador dia 13 e, portanto, não venho aqui apanhar chuva no sul da Inglaterra. Quando...
Ninguém se lembra, ninguém se lembra. Seguramente que em todos os tratados da história houve adiamentos e não foi na quarta-feira às 15h43 como tinha sido combinado. E, portanto, eu acho que não queria dar demasiada importância. Potenciar isso, mas deixa-me só dizer o seguinte: a questão é que.
Dá efeitos jurídicos, apesar de tudo. Não, o Tratado de Westphalia não tinha, se quisermos, uma guilhotina para produção de efeitos em que expirava o quadro institucional anterior.
Mas aqui também te podes fazer adiamentos e etc.
Certo, mas para isso tens de chegar a acordo.
Não, claro, porque podes acordar adiar. Podes acordar
pode,
para adiar.
Nem isso acordas, não é?
Tá esse bem,
é
o ponto. Mas eu não estou muito preocupado, sinceramente, com isso.
Mas é isso que
pode não haver o acordo, mas pode haver um acordo
para voltar a anunciar daqui a 6 meses. Mas isso que nós queríamos ouvir da sua parte, para tranquilizar todas as pessoas
claro,
que estavam à espera
lá,
e para ficarem descansadas e poderem dormir tranquilas.
Mas onde é que eu queria chegar? É que aquilo que está em cima da mesa ainda, a grande dificuldade, não tem a ver com coisas muito laterais. Tem a ver com... Até pode parecer, quem estiver a acompanhar a discussão e vir aquilo que já está avançado nas negociações e aquilo que falta, deve pensar, mas falta-me tão pouco, é só uma, essencialmente aquela cláusula, Ratchet Clause ou Evolution Clause. Mas essa cláusula é a cláusula que encerra em si mesmo o problema do Brexit, todos os seus impasses e todos os seus dilemas. É a cláusula, uma cláusula que diz assim, e portanto é aquela cláusula em que é muito difícil ambas as partes cederem. É uma cláusula que diz basicamente o seguinte: o Reino Unido, se quiser ter acesso ao mercado único, vai ter que cumprir
as regras desse mercado.
As regras desse mercado, segundo os standards, os standards laborais, sociais, regulatórios, ambientais, etc, etc.
E a sua evolução.
Sim, Pedro, mas deixa-me falar. Vamos. E a sua evolução.
E a sua evolução.
E, portanto, sempre que a União Europeia aumentar e evoluir nesses standards, o Reino Unido está obrigado a evoluir.
Pelo menos no que tenha relação com...
Porque é que isto é? Claro, porque é que isto...
Querem, com vender,
porque é que isto
querem
é, ter, claro. Porque é que isto é problemático? Porque o Reino Unido diz, bem, mas nós queremos a nossa soberania, foi para isso que saímos, se não for assim, nós continuamos a ceder a soberania à União Europeia. E diz a União Europeia...
Sem participar no processo decisório.
E diz a União Europeia...
É pior.
Repara, mas também convém ver que, quer dizer, também convém ver do lado da União Europeia. A União Europeia diz, também eu acho com razão, mas não venho cá dizer que não está numa situação de fragilidade quanto a isso, ou melhor, que não faz o que faz, porque se fosse, em contrário, ficaria numa situação de grande fragilidade, é porque a União Europeia o que diz é, ou o que pensa é, bem, nós não podemos deixar o Reino Unido de fora, ou não obrigá-lo a cumprir as mesmas regras regulatórias que implicam que se isso não acontecesse, implicaria que o Reino Unido poderia, por exemplo, ter uma posição de concorrencial em termos de produtos, em termos de preço de produtos no mercado internacional, que era uma concorrência enfim, desleal.
Desleal. Bem, não, pelo menos dentro,
concorrência,
dentro
concorrência.
Da União.
Não, se fosse a União Europeia, era.
É concorrência, é desleal, não é?
Era.
Quer dizer, eu para exportar para a França tenho que cumprir não sei quantas regras e o Reino Unido não, não é?
Claro, e é por isso que eu estou a dizer. Estão aqui os dilemas, todos os dilemas do Brexit. Dir-me-ás, ah, ele não pode ser. Não, tem sido a discussão, neste momento. Porquê que a discussão continuou? Continuou porque há situações, há soluções de compromisso que me fazem, que a meu ver fazem todo sentido. A cláusula que a União Europeia propõe é uma cláusula que diz ou evoluís automaticamente para os nossos estándares, sempre que eles forem aumentando, ou nós automaticamente aplicamos tarifas. E só depois das tarifas estarem em vigor é que vamos entrar num procedimento negocial.
É e não entras automaticamente, tem que ser negociado.
Não. Não,
o que é novo e tu não sigas automaticamente tem que ser.
Mas entretanto tens tarifas.
Claro.
E o que o Reino Unido diz é: não, nós, o que nós propomos da alternativa, o que eles queriam era que não houvesse nesta cláusula. Mas a alternativa que está a ser discutida em cima da mesa é inverter um pouco a lógica, que é, em vez de haver permanentemente, nós temos que estar sempre a acompanhar, há uma espécie de procedimento arbitral que tem que ser aberto, imagina dois em dois anos ou três em três anos, para nós vermos se há divergências grandes entre os standards e aí fazemos um
update.
Quer dizer, é uma espécie de revisão constitucional
é que há um quadro de acordo internacional
é uma revisão de acordo
que é revisível.
O problema é que em algumas áreas não parece... esses dois anos podem ser suficientes para eles dentro da União Europeia arrebentarem com alguma concorrência por não cumprirem as mesmas regras
necessariamente,
segurança, ambientais,
não necessariamente,
etc.
Porque as regras também evoluem, elas próprias também não têm uma aplicação imediata de um dia para o outro no quadro da União Europeia. Portanto, aqui há wiggle room para algum compromisso.
Mas o que eu estou a dizer é, repare, nós não conhecemos até porque não é público a minúcia das cláusulas.
O que é que realmente
das cláusulas, das cláusulas. E, portanto, o que eu acho é que há claramente campo para haver discussão e para haver negociação e acordo.
Daniel. Eu também não dou muita importância ao facto de isto ser o dia
muita gente tão descansada depois de ouvir o programa.
E nem aquela coisa, sempre a ideia de que quando estas coisas demoram e andam para trás e para a frente é o caos, a desorganização atrapalhada. As negociações são assim, demoram e podem demorar. E esta toda, estamos a falar de uma coisa por culpa da União Europeia, essa sim, que não estava prevista na realidade. Não está prevista, pode estar prevista nos tratados, mas não está prevista. Partiu-se sempre do princípio que uma coisa que é de adesão voluntária, nunca ninguém havia de querer sair, que é uma ideia um pouco absurda. E aí é uma responsabilidade da União Europeia, no seu conjunto, o conjunto dos países.
Sabes quem é que teve essa, entre aspas, enfim, não estou a qualificá-la eu próprio, mas quem é que a qualificou e teve essa vitória negocial? Foi um governo trabalhista, foi o governo do Gordon Brown que conseguiu no Tratado de Lisboa pela primeira vez que houvesse uma cláusula de
saída. Eu acho bem, acho que uma coisa que é de adesão voluntária tem de ter uma cláusula de saída, não pode ser uma prisão.
Isto com
não
um procedimento específico.
O Boris Johnson tentou também algumas negociações bilaterais e eu ouvi o António Costa, imagino porque Portugal vai ter a presidência da União Europeia e portanto está a falar um pouco mais disto. Que ele tem que negociar é com Bruxelas, é não com as capitais. A coisa não é bem assim.
Até porque não é assim mesmo.
Não é. Não, e também não é assim por uma razão. Um dos assuntos que está através de tudo.
Que a senhora von der Leyen não liga as pescas.
O problema com as pescas é com França. Sim, portanto, isto tem uma parte que é negociação. As capitais não valem todas o mesmo e não é Bruxelas que manda, como nós sabemos há muito tempo. E, portanto, ele poderia, eu acho bem, eu compreendo do ponto de vista da União Europeia, que não se fragiliza a posição negocial, tanto cada um...
Por alguma razão a Comissão Europeia se chama Comissão.
Sim, pronto.
Estética.
A parte dos acordos comerciais, na realidade o que se está a discutir é aquilo que existe com o Canadá e podia existir com os Estados Unidos, só que mais estrito, evidentemente, porque a proximidade é muito maior, o risco é muito maior para a União Europeia.
Na verdade, é um modelo mais próximo do que existe com a Noruega.
Com a Noruega, claro, mais pela mesma razão, porque a proximidade é muito maior.
Mas a Noruega aceita de forma razoavelmente tranquila, porque os problemas da Noruega não são os mesmos.
A
vontade de entrar no mercado
os ingleses vão ter o pior dos dois mundos, que é continuar a depender, podem ter o pior dos dois mundos, que é continuar a depender, mas não decidir. Não vão ter o pior dos dois mundos, vão ter o que nós temos. Nós não decidimos nada. E os noruegueses sabiam exatamente, não têm o pior dos dois mundos, têm o melhor que podiam ter, que é acesso. Porque se estivessem dentro da União Europeia, então não decidiam. Porque não temos todos o mesmo peso. O Reino Unido decidia. O Reino Unido tem peso político, tem peso económico, tem peso demográfico, tem tudo isso para tomar decisões, para... Não é para tomar decisões, para impedir decisões, sobretudo, dentro da União Europeia. O outro tema que é muito interessante, que é as pescas, que tu falaste mais deste, mas o das pescas é interessante. Porque as
pescas está mais avançado.
Eu sei,
está
mas, mais é avançado. Que tem... não, mas é, que está é interessante mais... por perceber a importância que o Reino Unido dá ao acordo das pescas. As pescas, o que está em causa são 0,2% do PIB. Não haver acordo corresponde a 2% do PIB. Logo assim, à cabeça. Na realidade, as pescas, o que está em causa é sobretudo simbólico. É sobretudo uma questão... E eu não desprezo a importância simbólica da soberania. As
questões, zona económica exclusiva.
As questões simbólicas da soberania são importantes, mas isto demonstra o grande problema da campanha do Brexit.
Ver traineiras francesas ao largo de Dover com os franceses a fumar provocatoriamente. Tipo Monty Python no castelo a efetivar os cavaleiros. Em francês.
Isto exibe um dos problemas dos Brexiteers. É que há um lado, fizeram uma campanha que na substância era bastante pouco rigorosa, para dizer o mínimo.
Estamos muito, muito suaves e eufemistas.
E muito baseadas nas questões simbólicas. Quando
na emoção.
Quando se entra na negociação, as questões de substância ganham maior relevância e a coisa fica mais complicada. Para terminar, não sei se ainda tenho algum tempo ou não, o Reino Unido, na realidade, nesta negociação, a parte interessante é que o Reino Unido é aquele país, é dos países da União Europeia que ele tinha menos razões de queixa, não é? Tinha menos problemas por estar na União Europeia.
Tinha mais exceções.
Porque a União Europeia seguiu um rumo parecido com aquele que o Reino Unido queria. Não do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico. O Reino Unido sempre foi uma pressão para maior liberalização, que foi o rumo que a União Europeia em geral seguiu, não tanto como o Reino Unido, mas
sim,
foi
assim. Politicamente, a partir de Maastricht passou...
Eu disse não politicamente, disse do ponto de vista... Caminho... Mas do ponto de vista económico...
Politicamente, Maastricht era uma questão de tempo, sim, provavelmente é o Reino Unido sair.
Mas nós sabemos que isto tem duas coisas paralelas.
Por causa do federalismo.
Tem exatamente. O federalismo correspondeu...
Sim, o federalismo liberal, se quiser.
Coincidiu liberal, com a liberalização económica. Liberal. Com a liberalização económica. É a razão, aliás, porque para mim a esquerda vive num equívoco há tanto tempo. Defende politicamente uma coisa que até poderia achar interessante, mas que é um instrumento para tudo aquilo que ela combate do ponto de vista económico. Eu acho que todos têm a perder, e a outra razão era porque não estão no euro, e o euro é que é a grande questão de soberania, a grande questão fundamental que cria problemas
mas
sérios.
Mas outra decisão de um governo trabalhista...
Não entrar no euro?
Não entrar no euro.
Não, aliás, tradicionalmente os eurocéticos eram os trabalhistas, aliás, foram quem impôs o primeiro referendo para entrar ou não na CE.
Disseram também que os trabalhistas que entraram na União Soviética, provavelmente.
Não, era. Não. Era no tempo. Estou a assistir ao debate na altura.
A infâmia sobre o desgraçado Wilson prevalece.
Não.
Até aqui, junto
era no tempo,
junto
era no
dos
tempo, era no tempo em que, por acaso, acho que os ingleses previram bem o que é que iria. Os trabalhistas da esquerda inglesa previu bem o rumo que evidentemente, uma estrutura deste género. Uma estrutura desta, sem povo.
Era talvez um partido no comparativo com os seus equivalentes europeus. Com um peso dos sindicatos muito superior a quaisquer outros, mesmo
então, no SPD,
mais no Reino Unido,
pela
gênese e pelo envolvimento e pela forma como estão associados, e em que manifestamente era daí que vinham grandes dúvidas e resistências. Para terminar,
dizendo que a parte eu gosto de desdramatizar o Brexit por uma razão. É verdade que a campanha teve traços xenófobos.
E argumentações xenófobos. E o próprio resultado também. Muito...
Agora, o que está em substância, eu vi muita gente mete sempre o bolo, que é uma coisa que me irrita. A eleição do Trump, o Brexit. Não é a eleição do Trump e o Brexit, são coisas muito diferentes. O Brexit é perfeitamente. O Brexit está dentro do espectro democrático. A decisão de abandonar uma união que é essencialmente económica, que dá acesso ao mercado único. É uma questão que não põe em causa, não é por si só xenófoba, ou seja, não põe em causa, e portanto eu espero que este acordo corra bem para todos, e uma das razões que espero é uma das razões que muita gente quer que corra mal. É que eu quero que outros países olhem e pensem.
Mas isso é que é perigoso.
Deixa-me pensar, deixa-me só explicar.
O Reino Unido pode correr bem e os outros acham que vai correr bem, mas não têm as mesmas condições.
Sim, não, claro. Mas não deixes com esta frase pendurada, então, porque só se percebe. Não é para que os outros saiam. É para retirar da União Europeia esta sensação
de irreversibilidade.
De irreversibilidade, que eu acho que é má para a União Europeia. É má para a União Europeia, é má para as democracias nacionais e dá força àqueles que querem dizer, e com toda a razão, não aceito inevitabilidades na democracia.
E repudiando a inevitabilidade, terminamos o Sem Moderação desta semana. Regressamos para mais uma edição, a última de 2020, ano que vai deixar tantas saudades, na próxima semana, no mesmo local, à mesma hora. Até para a semana.